Um levantamento da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, CNC, apontou que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Os dados correspondem ao mês de abril. Sobre este assunto, converso com o consultor financeiro João Sansão. Sansão, geralmente, quais são os principais vilões que travam as finanças das famílias?
São vários e eu vou pontuar quatro. Primeiro deles, os ganhos, o salário do brasileiro. A renda média do brasileiro em 2023 ficou em torno de R$ 2.979, segundo os dados oficiais, o que é uma renda média muito baixa. Quase metade da população tem essa renda média, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. Mas pegando toda a população brasileira, algo em torno de 60% tem uma renda média próximo a esse valor que eu falei. E segundo o IPEA, o salário mínimo ideal para viver no Brasil seria algo em torno de R$ 6.500. Segundo ponto, a inflação. O Brasil é um país de inflação alta e para manter a inflação mais controlada, aumenta-se os juros. Entenda juros como o valor do dinheiro no tempo. E por fim, a falta de um olhar mais sério para as finanças. As pessoas não olham as finanças como deveriam. Ah, já que eu estou endividado, já que eu ganho pouco, já que isso, já que aquilo, eu não vou nem me preocupar, eu não vou nem olhar. Já estou na pior mesmo. Então, o controle e a organização financeira também são fatores importantes ou vilões, como você mencionou, para esses problemas financeiros que o brasileiro tem.
Você acha que esse percentual de endividamento das famílias poderá aumentar nos próximos meses? Qual a tendência até o final do ano?
Acredito que vá se manter nesse patamar, no máximo podendo chegar a 80% das famílias endividadas. E aqui eu acho importante separar famílias endividadas e famílias inadimplentes. Porque às vezes a pessoa tem um boleto a pagar, contas a pagar, e a pessoa está pagando mês a mês, está cumprindo com as suas obrigações. A pessoa, digamos, fez um financiamento de uma casa, fez um financiamento de um automóvel. A pessoa está cumprindo com as suas obrigações, está pagando suas contas a pagar em dia. O maior problema é quando a pessoa ou a família torna-se inadimplente. Deixou de pagar um mês, deixou de pagar dois, deixou de pagar três e assim sucessivamente. Aí é que está o problema. E aí, pegando esses dados, quase metade dessas famílias que estão endividadas, quase metade delas estão inadimplentes. Já têm contas atrasadas, já perderam o controle total.
Quando uma família estiver com muitas dívidas, quais delas devem ser pagas com prioridade?
Você deve pagar aquela que tem o custo efetivo total maior. Às vezes a pessoa só olha a taxa de juros. Não, os juros é baixo, então dá para pagar. Só que se esquece do custo efetivo total. Quando você olha a fatura, o boleto, tem lá CET, custo efetivo total, que é quando é colocado os juros, a taxa de administração, os seguros para que aquele empréstimo seja realizado, entre outras taxas. Então, se você está com muitas dívidas, pegue todas elas, com seriedade, olhe o custo efetivo total. Se você tem condições, negocie, busque um desconto e busque pagar aquelas que têm um custo efetivo total maior.
O que fazer para começar a abandonar as compras pelo cartão de crédito?
Montar reserva de emergência mesmo ganhando pouco. Olhar para as finanças com um olhar crítico e clínico e controlar os gastos, organizar minha vida financeira. Se eu não organizo, se eu não controlo os meus gastos, os outros passos não vão adiantar muito. Vou buscar fazer renda extra, aumentar o que entra. Eu controlo o que sai e aumento o que entro através de renda extra. Vendas, por exemplo, é uma delas. Eu tenho alguma coisa, eu vendo e obtenho lucro. Você controlou os gastos, aumentou a sua receita. Você vai buscar se qualificar, porque segundo Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, se eu ainda não tenho, vou buscar fazer um curso técnico, vou buscar fazer uma faculdade, vou buscar fazer uma pós-graduação, um mestrado, enfim, se qualificar. Quando eu aumento o meu valor para o mercado de trabalho através da qualificação, estudo, eu naturalmente vou aumentar a possibilidade de ter salários maiores.
Por outro lado, se a família não tem reserva de emergência e precisa comprar, por exemplo, remédios ou alimentos, e a única fonte de pagamento é o cartão de crédito, o que fazer diante dessa situação?
Eu estou com o meu orçamento redondinho, bonitinho. O que entra, eu consigo pagar minhas contas, mas não sobra nada. Não falta, mas também não sobra nada. Só que na vida acontece imprevistos. O carro quebra, alguém adoece, faltou alguma coisa em casa, alguma coisa quebrou em casa. Eu preciso resolver aquele problema agora. Posso usar o cartão de crédito? Posso. E aí, a questão do cartão de crédito. Se tem a possibilidade de dividir, eu divido no máximo possível, sem juros, e vou pagar a fatura completa. O problema, de novo, do cartão de crédito é que as pessoas deixam, ficam empurrando com a barriga, como o pessoal fala, a dívida, né? Não, vou pagar o mínimo, porque pagando o mínimo, eu consigo nos meses seguintes pagar o restante. Mas quando você paga o mínimo do cartão de crédito, você está pagando apenas os juros. A dívida mesmo foi empurrada para frente, que cada vez mais ela vai crescer.
Como fazer uma reserva de emergência se a família recebe baixos salários e a cesta básica nem sempre está acessível para essa família?
Eu conheço muitas pessoas que, se não tem o dinheiro, ela não compra determinado objeto, produto, serviço. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. É algo meio que simples, para não entrar numa dívida. Então, é olhar para as finanças e entender. Meu orçamento é esse, eu ganho tanto, eu faço tanto de dinheiro por mês. Eu só posso gastar essa quantidade. Se eu extrapolar, inclusive no cartão de crédito, eu vou entrar em dívidas, pagar juros para os bancos, o que não é uma boa, porque os juros no Brasil, principalmente do cartão de crédito, são muito altos.